Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, presente ao vivo em Guadalupe.
Eu sou o pastor Júlio, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Diego, eu tô no Rio de Janeiro, cara.
Você veio.
Olha eu aqui.
Quem diria, hein, Júnior?
Você tá vendo, cara?
Lá naquela faculdade, você falava mal do Rio de Janeiro. Fala mal do Rio de Janeiro agora.
Eu falava mal do Rio de Janeiro? Nunca falei mal do Rio de Janeiro,
gente. Não.
Nunca falei?
Não. É verdade, o Júnior foi compreensivo e o prova é que nós temos essa amizade.
Exatamente. Fala você que parou de falar com X.
Eu parei de falar com X nada.
Aqui você, conversa, tá, você tá fingindo pra ele.
Fingindo.
É. Você parou de falar com X. Fala agora.
Isso é intriga. Estamos aqui direto do Rio de Janeiro, na igreja de Guadalupe, igreja onde eu fui criado, igreja que eu me batizei, e eu rastei o Júnior para cá também, e nós estamos aqui fazendo a gravação do primeiro programa ao vivo do Biblecast.
Diego, ninguém tá acreditando que é ao vivo, cara. Vamos pedir pra galera falar amém, para ver se é ao vivo mesmo, cara.
Ok.
Ó, no 3 você vai ouvir um amém. E não
vamos
é
lá.
Efeito, hein, cara?
Vamos lá, não é efeito.
Não. 1, 2, 3.
Amém!
Tá vendo aí?
É ao vivo.
É ao vivo, cara.
A gravação é ao vivo. Você que está ouvindo agora, a gravação já foi feita, mas ela foi feita ao vivo na Igreja de Guadalupe, no dia...
No dia, que dia é hoje, gente? Olha,
17.
Você viu? 17 de março.
De 2012.
E hoje, que dia é?
Hã?
Que dia é hoje?
Ah, agora eu não sei. Hoje é o último, é o fim de semana antes do 1º de abril.
Dia 30.
Hoje,
dia
30.
29. Ah, você que tá ouvindo, você ouve o dia você que
você
sabe.
Quiser. Isso.
Olha no calendário aí, você fica sabendo o dia que você tá. É isso. 30. 30 de abril. Aqui, nossos assessores falaram.
30.
Março.
De março. E isso hoje vai ser totalmente diferente, porque pela primeira vez a gente vai falar e ver a reação das pessoas na hora que a gente falar, né?
Não, a primeira vez.
Porque a gente fala e fica lá, a gente não sabe o que acontece depois.
É mesmo.
Hoje a gente vai poder ver os olhinhos das pessoas. Então, vamos lá.
All that I know, I thank my God. I've got something within me.
Qual é o tema de hoje, Júnior?
O tema de hoje, Diego.
Aliás, qual que número do episódio é hoje?
Ah, Diego, faz uma semana que a gente voltou das férias, não é?
Faz uma semana.
Uma semana que a gente voltou das férias e tem um detalhe. Esse Biblecast, como é o Biblecast que fala de mentira, hoje é o Biblecast número 76,5, Diego. Porque a galera achou que era o 77, cara. Não, 76,5. Anote aí.
76,5. Então esse não é o 77.
Não.
Todo mundo tava esperando o 77.
É.
Mas entendeu? É o 76,5.
76,5.
Por causa da mentira.
É.
Negócio de meia verdade.
Meia assim. Verdade e meio.
E qual que é o título do Biblecast hoje?
Minto que nem sinto. Ó, percebeu?
Minto que nem sinto.
Sinto, no caso, não é de amarrar a calça.
Ok. Sinto.
Sinto de sentir.
Por que será que esse tema tem um tema solto? Tipo, a gente escolheu a mentira por causa de 1º de abril? Ou tem a ver com o congresso que a gente está realizando aqui na Igreja de Guadalupe?
Também tem a ver com o congresso, porque nós estamos apresentando... No caso, apresentamos, né, Diego?
Apresentamos.
Nós apresentamos lá o tema Trindade Satânica, que você já conhece, você que é nosso herói, já sabe, já ouviu o tema Trindade Satânica aqui com a gente. E a Trindade Satânica revela a estratégia do inimigo para nos enganar. A mentira do capeta, Diego.
Exato. E se você quiser saber essa mentira do capeta que a gente está mencionando aqui, você vai encontrar ela nos Biblecasts 15, 16, 17 e 18.
Ok.
Ok? Então é esse tema. Se você chegou agora, não conhece o programa, vá lá e ouça esse programa para você saber do que a gente está falando. E como a gente vai falar aqui sobre o engano de Satanás, hoje a gente vai falar aqui sobre o tipo de engano que nós causamos. Porque tem o que Satanás causa e tem o que nós causamos.
Fale por você apenas.
Desculpa. Você já tinha ouvido essa expressão? É muito carioca essa expressão, mente que nem sente. Lá em São Paulo também fala assim?
Não sei, cara. Não, já ouvi.
Já ouviu?
Já ouvi, mas não é comum.
Não é comum?
Não.
Aqui é na minha infância, mente que nem sente, era normal. Lá não.
Olha, quase que eu soltei um negócio que ia vir uma pedra aqui.
Agora. Não, segura.
Não pude. Não pude, tem que me conter.
Segura.
Ai, esse espírito paulista. Difícil. Desculpa, gente, tem que... é difícil.
Minto que nem sinto. Júnior, qual que é da mentira nossa, em relação a nós?
É o seguinte, sabia que calcula-se que, em média, uma pessoa escute, ouça, veja ou escute cerca de 200 mentiras por dia. 200. A maioria mentiras sociais, como seu corte de cabelo ficou ótimo. Ou me atrasei porque tinha trânsito, que nem ontem que a gente falou aqui, não é? A maioria dessas mentiras. Mas como a gente fica falando essas coisas, essas mentirinhas o tempo todo, corre o risco, Diego, de a gente achar que mentira é normal. Por isso, o título, qual é o título, Diego?
Minto que nem sinto.
Que nem sinto, cara. A gente sai mentindo aí e sai falando e acha que já é verdade.
É comum, faz parte da nossa vida.
Faz parte da vida. Tem até um dia da mentira, olha que maravilha.
Tem um dia da mentira, é verdade.
É, cara, não tem um dia da verdade.
Vamos instituir o dia da verdade?
Já pensou?
A gente podia instituir o dia da verdade.
O dia da verdade.
Eu sempre quis instituir o dia da verdade, vamos aproveitar para fazer isso agora.
Vai.
É o seguinte.
O dia da verdade.
O dia da mentira é dia 1º de abril, né?
Certo.
A mentira pode vir primeiro, mas a verdade sempre vai aparecer depois.
Depois aparece.
Então vamos marcar depois.
Sim.
Que dia que é o dia da verdade? Eu acho que é dia... alguém... dia 7 de... por... 7 do 7? Não, mas tem um dia da verdade já, que ninguém comemora, que ninguém sabe no calendário. Se eu não me engano, é dia 4 de abril.
Ah, vem logo em seguida.
É.
Que ninguém sabe.
Ninguém sabe.
Porque Ibope mesmo que dá é mentira.
É mentira que conta. O pessoal gosta da mentira.
Verdade nada.
É isso que dá, que faz sucesso. No dia 4 de abril, que é o dia da verdade, no dia da mentira todo mundo conta a mentira pra alguém, né?
Todo mundo conta.
Faz parte já, a gente já fica esperando a brincadeirinha, etc.
Tanto que a galera tá pensando que é ao vivo mesmo, né? Né? Esse efeito que você arranjou aí, essas coisas que você conseguiu. Mas vida que segue. Eu só queria saber se o cara lá em cima tá gravando mesmo.
Ele tá, ele saiu de lá. Tá gravando? Não
tô falando, cara.
Então tá bom, tá, ele tá
se
gravando.
Se não tiver gravando isso aqui, cara. Porque já aconteceu várias vezes.
Já
a gente
mesmo.
Não gravar, cara.
Numa hora da manhã a gente perdeu o programa inteiro. Mas vamos lá. É, no dia 4 de abril, todo mundo que tá ouvindo o Biblecast agora tem que procurar uma pessoa e não falar uma verdade dela. Porque a gente quer falar a verdade pros outros, né?
Quer jogar na cara, é isso que você tá falando?
É, a gente tem verdade escondidinha que a gente tá doido pra falar pros
Se
outros.
Se não era pra falar, agora eu vou falar. Tô no Rio, chegou a hora.
Então vai, vai.
De jeito nenhum ali, cara. Não dá, cara, olha lá. De jeito nenhum.
É o seguinte... no dia 4 de abril, que é o dia da verdade, em vez de você falar uma verdade pra alguém, você vai ouvir uma verdade de alguém.
Ah, não, Diego.
Tá preparado?
Que isso, Diego.
Não, eu acho legal.
Você tá pronto pra ouvir?
Vai doer, mas vamos.
Posso falar?
Não, aqui não, dia 4.
Ah, tá.
Então, olha só, dia 4 você vai procurar alguém e vai falar assim, fala uma verdade pra mim, a meu respeito. E eu não vou pegar mal com você hoje.
Ah, vai quebrar todas as igrejas, Diego.
Não, a gente tem que conseguir. É o desafio.
Ah, é coisa de herói mesmo.
É coisa de herói.
Fala uma verdade sobre mim.
Ainda bem que tem edição. Dia 4 de abril eu falo.
Ok.
Estão combinado com o pessoal que está ouvindo? O pessoal que está ouvindo agora o programa, dia 4 de abril, você vai procurar alguém.
Cara, eu ia mandar eles escreverem no Facebook Heróis, cara. Não vou mandar isso não.
Não, não vai escrever não. Aí não. Você. Já... oi? 3 de abril? Quebra o vidro pra mim então.
Quebra vidro muito grande, Diego.
Eu tô falando 4 há muito tempo aqui.
3 de abril, Diego?
3 de abril a gente fala, ouve uma verdade de alguém. Eu vou falar a verdade pra alguém só se alguém me perguntar.
Só se eu não vai sair falando verdade na cara das pessoas. Alô?
Vou só se alguém me perguntar.
Só se perguntar.
E eu vou perguntar pra alguém, ok?
Eu
não vai ser pra você.
Tô tímido.
Vou perguntar pra alguém. Combinado então? Vai só o pessoal da internet, vocês vão também. 3 de abril, dia da verdade, ok? Então vamos quebrar esse paradigma do engano que há em nós. O que mais, Júnior? Fala mais de mentira pra gente.
Eu não conheço muito desse assunto.
Tá bom.
Fala você agora.
Tem um cientista, que chamado David Livingstone Smith, que ele escreveu um livro chamado Por que Mentimos? Esse é um livro escrito com um pressuposto evolucionista. E esse cientista, ele fala algumas coisas sobre a mentira que eu quero discutir com vocês. Eu quero que vocês me digam se vocês concordam com ele ou não. Só algumas coisas, por exemplo. Ele diz que a mentira está na nossa natureza, que tudo dentro de nós, até o nosso organismo mente, para você ter uma ideia. Ele diz isso. Eu tenho uma pergunta para vocês. Ele fala assim, ó, eu vou usar o argumento dele, tá? Só para a gente definir o que é mentira aqui. Ele fala, por exemplo, que um camaleão, ele mente porque ele troca de cor para poder se defender, para poder, né, se proteger. Você acha que isso é uma mentira ou não? E se você acha, quero que você fale alguma coisa, argumente alguma coisa. É mentira ou não é? Benjamin, ajuda a gente aí. O que vocês acham? Um camaleão tá mentindo quando ele muda de cor?
O camaleão, gente. Para quem não sabe, o camaleão é um bicho que muda de cor. Ok? Só para ficar claro. Já viu aquela expressão? Mais perdido que camaleão em show do Restart?
Essa é nova.
É legal,
né? Tinha ouvido.
É isso mesmo.
Eu nunca tinha ouvido
essa. É isso, cara. Já pensou?
Camaleão em show do Restart. Alguém, gente, para sair em defesa do camaleão?
Alguém.
Vamos condenar o camaleão aqui.
Camaleão mentiroso.
Mentiroso? É isso?
Ele tem alguma engana.
Defesa? Ele engana?
Ele engana.
Engana?
Porque camuflagem é engano.
Camuflagem é engano?
É engano.
O que define o engano? O efeito ou a intenção? Vamos lá. Alguém levante-se em favor da intenção. Eu vou ter que levantar aqui também e ir lá.
Vai, Diego. Vai. É a tua igreja.
Intenção, gente. Quem que acha que é intenção? Vai. Vamos lá. Por que você acha que é intenção? Que vale, não é o efeito.
André. Porque o objetivo final dele é se defender. Então a intenção dele é justamente se camuflar daquele perigo que ele está sofrendo naquele momento. Como o pastor ali, está se defendendo porque está no rio. Não fala mal do rio nesse momento. Então ele está como um camaleão.
Só para vocês saberem, você que está ouvindo essa gravação, este homem que acabou de falar no microfone é o homem que o Júnior está temendo o tempo todo.
Você vai pôr uma foto dele, Diego. Você vai pôr uma foto dele.
Fala o seu nome.
Eu só nem vou rir para não dar ousadinha.
André Francisco.
André Francisco, muito bem. Ele está achando, então, ele diz que o camaleão, ele é mentiroso porque a intenção dele é se defender, certo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, então. Quem foi que falou... É uma pergunta, não estou argumentando não. Quem foi que falou que quando o camaleão muda de cor, a intenção dele é se defender?
O camaleão nem pensa, Diego. Coitadinho, né, cara? Pegaram mal o camaleãozinho.
Camaleão, cara. Rapaz.
Como é que é o nome do autor do livro aí que você falou?
David Smith.
Ok.
Então, e aí? Vamos lá. Camaleão não fala, né? Então, será? Olha só, o que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte. O pressuposto do homem evolucionista é, se o bicho faz, tem um motivo para ele fazer. E o motivo é natural, ok? É um motivo natural. Só que essa mesma explicação do motivo natural é a explicação que ele dá porque o homem tem dedos na mão, porque o homem tem olho, porque o homem anda, é a mesma explicação. Você aceita a explicação do evolucionista porque você tem dedos e porque você anda? Não. Mas a do camaleão você aceita. E se Deus criou o camaleão para mudar de cor? E se Deus criou isso para defesa do camaleão? Mas o camaleão não tá nem aí para defesa. Ele simplesmente muda. Ele vê o bicho, pum. Entendeu? O que eu tô falando aqui é o seguinte.
Diego, o camaleão só muda quando vê o bicho?
Não.
Ele não. Muda quando tá no negócio, né? Na cor.
Ele chega na cor, ele fala gostei, vou ficar assim.
Não, ele não fala gostei, acho que fica.
Ele nem fala gostei, lógico.
Fica, é.
Certo.
Ele nem sabe que fica.
Então vamos dar outro exemplo do camaleão, além do camaleão. Por exemplo, ele diz assim, ó, que o útero feminino, ele é independente da mulher. Ele suga o alimento, suga sangue para poder alimentar o bebê. E quem manda na gestação não é a mulher, é o útero. É o útero que manda na gestação. Ele que diz, agora é a hora de nascer. Ok? Agora vai fazer assim. Agora o alimento que vai receber é esse, etc. Ele diz isso. Dizendo isso, ele diz o seguinte, e o útero, para ficar dentro da mulher, porque ele é tipo um corpo estranho, ele imita o DNA da mulher para poder ficar dentro do corpo. Então ele está enganando o corpo, ok? No entanto, como que o útero é independente da mulher se ele foi gerado na mulher?
Além, oitavo passageiro.
Ridley Scott explica, né?
É. Peraí, Diego, quer dizer que o camarada fala que o útero, ele não é da mulher. apareceu ali, ele não gosta muito da mulher.
Surgiu, pum, na mulher, e não é da mulher.
Ele falou, tô aqui pra fazer um filho.
Exato.
Por isso que os caras estão lutando pela legalização do aborto, porque é tudo culpa do útero.
Exatamente.
Se não fosse o útero, dava tudo certo.
Mas por que eu tô falando isso da questão desse homem? Porque embora ele tenha esse pressuposto que confunde algumas coisas, porque ele entende... Fala do pressuposto pra eles. O que é um pressuposto?
Ok, ok. O pressuposto é o seguinte, o pressuposto é uma ideia que você tem e que faz todas as suas atitudes e pensamentos, as decisões que você toma ou aquilo que você acredita, depende do seu pressuposto. Por exemplo, se você acredita que houve uma grande explosão e o homem evoluiu num período de milhões e milhares de anos, se você encontrar um peixe no alto da Pedra da Gávea, tô bom, hein, Diego?
Tá bom. Pedra da Gávea ele conheceu agora essa semana.
Tô bom, né?
Acertou.
Você encontra um peixe lá, um fóssil de um peixe. E se o seu pressuposto é evolucionista, o que que você fala?
Que aqui ali tinha um mar.
Pode ser. Ou você diz assim, esse peixe um dia andava, ou voava. Ou é um fóssil entre o peixe, entendeu?
Uhum.
Você fala, olha, ele foi encontrado no alto daqui, porque ele conseguia viver aqui e milhões de anos morreu aqui. Pressuposto evolucionista. O mesma pessoa com pressuposto criacionista vai olhar e vai dizer assim, o que que esse bicho está fazendo aqui no alto? Um peixe no alto da montanha. Ele vai dizer, não. A Bíblia diz que teve um dilúvio, encheu tudo de água, o peixinho ficou aqui no alto, abaixou a água do dilúvio, o peixe morreu aqui. E fossilizou e ficou aqui. Os dois estão sendo científicos. A ciência não gosta do criacionista. Vai dizer que o criacionista é um maluco porque está acreditando numa fábula do dilúvio. Mas digamos que o dilúvio não é uma fábula.
Uhum.
Né? Então, o pressuposto vai fazer você concluir coisas diferentes, dependendo daquilo que você já acredita. Entendeu? Então, isso é pressuposto.
Exato. Por que a gente está falando isso? Porque o pressuposto desse autor, falando sobre mentira, é esse. Isso faz ele confundir algumas coisas. No entanto...
Será que não é gente que está confundido, Diego?
No entanto... Ou a gente está confundindo, exato. Eu falei em termos criacionistas, né?
É.
Exato.
Só para lembrar você que nos ouve, uma galera criacionista olhando para nossa cara agora.
Exato.
E quem mais me preocupa está ali.
Ali.
É. Entendeu?
Muito
não podemos, certo? Evolucionista que nos ouve, amigo nosso.
É o seguinte, sabe? O que acontece é que algumas conclusões ele vai tirar equivocadas, mas outras ele até acerta, como por exemplo, ele percebe que no nosso dia a dia nós somos mais mentirosos do que verdadeiros. Essa estatística que o Júnior usou, por exemplo, aqui, não é uma estatística do livro dele, a estatística do livro dele é até um pouco pior, mas nós somos realmente muito mentirosos no nosso dia a dia. É tanto que a gente não sente, é tanto que a gente não percebe mais quando devo dizer uma verdade ou quando devo dizer uma mentira. E é isso que eu quero debater com vocês agora, antes da gente entrar na Bíblia. Mas antes, nós vamos ter agora uma música do nosso amigo Paganelli.
Vai!
Amém! Quero trazer para vocês algumas perguntas aqui. Tem um livro escrito no Brasil...
Tá gravando?
Ele tem esse transtorno. Sempre que a gente grava é assim também.
Ok.
Tem um livro no Brasil... chamado A Cabeça...
Do Brasileiro.
Do Brasileiro. Alguém já viu esse livro? É um livro que faz uma análise sobre como pensa o brasileiro. E nós pensamos de maneira complicada. Principalmente no que tange a certos assuntos. Como, por exemplo, esse que eu quero trazer para vocês aqui. Quero fazer uma pergunta.
Vai, Diego. É agora, hein?
Qual que é a opinião de vocês? Eu quero ouvir a opinião de vocês primeiro. Se não tiver opinião, eu vou com o microfone aí.
Pergunta, Diego. Eu já fui com o microfone, ó. Tô aqui.
Muito bem. Uma pergunta aqui, por exemplo.
Vem em mim.
Então, isso. Pedi para um professor formado assinar a ficha do estagiário lá, entendeu? Não era, o estagiário não fez, mas o professor assinou.
Ah, ele não fez?
Não fez, mas o professor assinou. Pode?
É amigo, professor amigo.
É amigo, claro.
Amigo, amigo. Pode?
Não.
Não? Pode?
Não.
Por que não?
Porque tá errado, é mentira. É fraude.
Mas é fácil falar com o microfone na nossa frente.
Né?
E quando você não consegue estar ali para fazer aquele trabalho, teu TCC, teu doutorado, teu mestrado, depende daquilo. Aí bate a tentação, né? Aí bate aquela... É só uma assinatura, gente.
Outra Fala. Coisa. Imagine você... Como é que é o sistema de saúde pública aqui? É bom?
Não. Isso. Esse exemplo é bom.
É bom? É bom?
Não.
Firme? Precisou, é atendido?
Não. Filas de esperas. Anos para ser atendido.
Ok. Muito bem. Você tem um problema e precisa de um exame, uma tomografia, que é caro. E você precisa de uma certa urgência nessa tomografia. E você não tem convênio. Você precisa do sistema público de saúde. E você tem um amigo que trabalha no sistema público de saúde e que tem poder de colocar você amanhã para fazer essa tomografia. Pode?
Ah, professor, é fácil.
Pode?
E aí, pode?
Não pode. Vamos à enquete aqui, sem microfone. Ó.
Aí é benção.
Aí é benção. Você viu, cara? Tô falando que aqui é o Rio de Janeiro. Saiu, não consegui. Nossa. Corre, corre, Diego.
Segura o André. E aí?
Pode? Ó, levantando a mão, hein? Vai ter... Ninguém vai saber.
Levantando a mão, ninguém vai saber.
Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Quem acha que é válido, vai lá e pede pro amigo.
Ninguém vai saber. Vou contar. Benjamin... Fábio, tô brincando.
Eu acho que não, não pode. Você tem que marcar a consulta e esperar que Deus abençoe. Levanta a mão, que acho que não vai.
Mas, gente, então vamos lá. Eu entrevisto um que levantou a mão que não pode, você entrevista um que pode.
Eu não vi, Diego.
Eu vou apontar. Você acha que não pode de jeito nenhum. Por quê?
Eu acho que...
A primeira coisa, é mentira fazer isso?
Não. Você
está mentindo?
Eu acho que não está mentindo.
Não está mentindo?
Não está mentindo. Eu acho que é só uma questão de respeito às outras pessoas. Se tem uma fila, você tem que participar dessa fila também.
Ele tem plano de saúde.
Eu tenho plano de saúde.
Você viu? Pode alguém que tem plano de saúde ser atendido no SUS? Ele não está aumentando a fila do SUS, já que ele tem plano de saúde? Não consegue, né? Não deveria ele ficar com o seu plano, já que você não quis saber do SUS?
A conclusão é que nós chamamos isso de jeitinho brasileiro, que na verdade não passa de corrupção com nomezinho bonito. Porque eu estou usando a minha influência para conseguir benefícios para mim. E eu acho que com isso, vamos dizer, tem uma fila com 3 pessoas e eu sou atendido na frente delas quando eu estava no último lugar da posição. Com isso eu estou dizendo o quê? Primeiro quem? Primeiro eu.
Claro, eu vou morrer.
Então tá bom.
Mas tem várias velhinhas que estão acordando de madrugada pra marcar essa tal dessa consulta.
Isso, que vão também,
vão morrer.
Exato. Quem tá aí?
E que não tem amigo, não é?
Exato. Só estamos citando isso porque a gente não percebe, gente. Você viu com a confusão que causou aqui? A gente não percebe mais o que é corrupção, o que não é, o que é jeitinho, o que não é. Já
outra,
tá na gente.
Outra.
Vai.
Como é que é o nome do nosso amigo aqui? Do
Paganelli.
Paganelli. Você tem CD gravado? Tem, não tem? Vai disponibilizar aqui na saída? Vai. Só que eu...
Você vai falar na frente dele?
Eu gostei muito, Diego. Gostei muito da música.
Certo.
Gostei muito, mas R$20? R$20? Não. R$20 eu tenho que comprar leite pro meu filho. Leite pro meu filho. Então o que eu vou fazer? Eu vou no YouTube, porque ele tá gravando tudo isso aqui mesmo. Vou lá no YouTube, baixo a música e beleza. Posso perguntar? Acho que pode, levanta a mão. Na frente dele, ó.
Na frente.
Vou falar a verdade.
Mas é sincero.
Mas falou.
Falou.
Você viu, cara? Quem acha que pode? Um só, né? Um só. Não vou vender. Não vou nada, né? Quem acha que não pode?
Não pode.
Não, pode. É.
Não deve.
Não deve. Você viu?
Eu vou piorar um pouco mais.
Vai.
Seu amigo está sendo perseguido por um matador. Entra na sua casa e se esconde na sua casa. O matador toca a sua campainha,
essa
olha
é boa
pra você.
Essa é boa.
E fala: o teu amigo tá aí?
Teu amigo tá aí?
O que você vai responder?
Teu amigo tá aí?
Não, ele acabou de deixar de ser amigo.
Não tem
uma
amigos?
Opinião aqui, tem uma opinião aqui. E agora?
Vocês entenderam aí, gente?
Amigo é faixa. Teu filho, o matador vem atrás do teu filho. Teu filho entra embaixo da cama e ele fala: teu filho tá aí?
Vai então.
Não, calma aí, o amigo você entrega?
O amigo eu entrego. O amigo eu entrego.
Mas vou pro céu. O amigo a gente se vê lá
filho,
no céu.
Filho não dá. Amigo. Sobre a questão anterior.
Quem que é amigo do.
Tô dizendo que era paulista.
Só que...
Diego, você falou que os... você falou pra mim que os cariocas não tinham coisa com paulista, hein?
Sobre a questão da ética da anterior, o próprio dia a dia, o banco, quando você tem uma conta especial, ele te põe na frente.
Mas está pagando pela conta especial.
Então é confuso, porque você chega e fala assim, ó, você pode entrar na frente. Listo. E o cara que está na fila te olha entrando na frente e não questiona. Por quê? O certo é você entrar lá na fila junto com ele, sim ou não. Então as coisas são um pouco confusas de você tirar as suas ideias.
Muito bem. E aí, o que você vai falar aqui?
Quem discorda dele?
Deixa eu ir aí com o microfone, senão o microfone vai e não volta.
Vamos aqui, ó. Vai, Diego, que vai. Depois sou eu, hein?
Eu diria que meu amigo não estaria na minha casa. Porque é para salvar uma vida.
Pode
e
mentir.
Eu tenho um respaldo bíblico.
Olha lá, eu minto. Deus mandou mentir. Em nome do Senhor. Falou ali, cara.
Opa!
Falou, Diego. Falou, tá falado.
Você tem respaldo bíblico para isso?
Como é que é o nome do pastor dessa igreja, Diego?
Fala.
Raabe.
Olha lá, é
velho. Ela falou que os espias não tinham estado na casa dela. E, no entanto, eles estiveram. E a causa, eu acho que foi uma causa justa. Salvar aquelas pessoas, também a nação.
Tome, Raabe.
Então eu vou devolver a pergunta agora.
Ah, Diego, peraí que ele não concorda aqui, ó. Peraí só um minuto.
Quem não concorda?
Antes de você devolver.
Então vai.
Como é que é seu nome aqui? O Roberto, ó.
O Roberto. Vai, Roberto. Meu professor de matemática.
Aí, ó.
Ele tá esperando eu avisar pra todo mundo que ele me reprovou, mas não vou falar isso, não.
Eu acho que a gente está criando algumas questões bastante complicadas aqui para serem respondidas, né? E eu acho que é proposital. Mas, tomando a fala do Gustavo, eu acho é complicado a gente pensar em moralidade num mundo que é regido por regras imorais e antiéticas. A pergunta é por que quem paga pode entrar na frente, né? Foi muito bem levantado pelo... A gente está pautado na desigualdade que é validada, que é endossada pelo dinheiro, pelo poder, né? Se a gente for levar ao pé da letra mesmo, todas essas questões são mentiras. O camaleão não é mentira. Porque eu classifico a questão da mentira quando a gente está envolto em torno de regras e questões morais e éticas. O camaleão não está pensando nisso, nem o útero. Na verdade, a mentira é uma classificação que deve ser aplicada ao ser humano, a nossas relações interpessoais. Então, eu sei que eu só tenho uma hora, né? Então eu tenho que terminar, tá? É verdade. Mas a gente vai sempre ser colocado em questões muito complicadas, né? Para falar o que é verdade, é dizer, meu amigo está aí sim, né? O que não é corrupção, é entrar no final da fila, né? Mas é complicado. É complicado porque a gente está envolto em cima de regras que são regras amorais.
Achei muito interessante o que o Roberto falou aqui com respeito à lei. Sem lei, não há pecado. E a lei de Deus, ela não está aqui para os animais, mas está aqui para nós, por exemplo. Nós somos passíveis de engano, porque nós temos uma lei. Deus se preocupou nas 10 coisas que ele falou, 6 são, 5 são não. 5 são não, só 5. De todas as coisas do mundo que você tem para fazer, só 5 é não, gente. O resto você fica à vontade. Dá para você fazer um monte de coisa nessa sua existência, menos 5. E uma delas é não mentir. Um dos critérios da lei de Deus. Isso significa, isso demonstra a importância dessa lei para ela estar em destaque, porque ela podia ser só um desdobramento de outra lei, né?
Ok.
Mas não é um desdobramento de uma lei, ela é a
não,
base.
Não, é ali. Está nos 10 mandamentos.
A base é não mentir. E daí se desdobra um monte de outras coisas. Tem mais uma opinião aqui?
Agora eu vou complicar o negócio.
Bem, você vai chamar outro? Tem uma outra aqui
não
na minha
cabeça.
Não
tem mais opinião.
Preste atenção aqui. A gente está falando de pirataria na internet, né? Não foi falado aqui? Qual é o programa de computador mais pirateado do mundo?
Não sei disso aí, eu não conheço.
Windows. Qual é o programa de computador mais vendido do mundo? Windows. Qual foi o filme mais pirateado do Brasil? Tropa de Elite. Qual o filme que mais teve audiência no cinema no Brasil? Tropa de Elite. Qual foi a peça que já botou 1 milhão de pessoas no teatro? Nós na Fita. Quando aconteceu isso? Quando alguém pirateou a peça e botou na internet. Quando botaram Joseph Klimber na internet, ninguém sabia quem era a companhia de comédias melhores do mundo. Botaram Joseph Klimber na internet, o teatro entupiu. Então, a gente não sabe até que ponto. Se coloca o vídeo seu lá na internet e as pessoas têm o acesso a baixar, se isso realmente é prejudicial ou não. Aí
viu,
volta
ó,
a discussão.
Deixa
da
os caras levar o
intenção.
Seu CD, cara. Vai espalhar tudo aí.
Mais um. Esse ano é de eleição, não é? Certo? Tem um vereador aqui do bairro, deve ter, aí, etc e tal. Tem aqui da igreja?
Cadê não sei os, quem é.
Cadê os candidatos aí? Levanta a mão o candidato aí, deixa eu ver. Não tem, gente? Ah. Na hora de fazer já o primeiro... Não tá. Né? Muito bem, tem um candidato aí a vereador ou a prefeito, sei lá, né? Prefeitura do Rio é importante. E você precisa cobrir tua casa, não cobre. Telhado novo, aquela goteira que você não aguenta mais. Goteira que não aguenta mais. O cara fala, cubro a tua casa e você vota em mim. Quem vota? Levanta a mão. Se cobrir minha casa.
Poucas mãos.
Cobriu, eu voto. Vota? Vota?
André.
Vota. Eu acho que deve votar mesmo. É. Se ele falou, Diego, pra mim acabou. É, que é isso? Tá certo, Diego. Tá certo. É. Quem não vota? Quem não faria isso? Não, não. Eu não fico na chuva, mas não aceito uma proposta dessa.
Muitas mãos.
Você viu aí, ó? Vai, Diego.
Na verdade, a gente sempre procura uma lógica para responder a pergunta. Sempre. Todas as questões da vida você tem uma lógica para responder. E a verdade é que a gente busca alguma lógica para justificar a nossa ação. E eu vou dar um exemplo aqui que foi dado aqui. Quando foi citado Raab, quando foi citado aqui o bom resultado dos vídeos pirateados, dos filmes pirateados. A razão está no fim. O fim justifica o meio. Nessa lógica?
Nessa lógica, mensalão tá tudo certo.
Isso. Na lógica do eu vou salvar meu amigo ou meu filho, como o Gustavo botou.
Ah, essa do menino.
É difícil.
Diego, se você estivesse lá dentro e esse cara queria matar você.
Eu ia falar onde você estava e resolver o meu problema. Esse pensamento, né, tá pensando somente no resultado final. Só que isso é um problema, pensar no resultado final. Porque pensar no resultado final vai fazer você ser maquiavélico. Já ouviu essa palavra?
Ó, claro.
Da onde vem?
De Maquiavel.
Maquiavel, que escreveu que livro?
Escreveu o livro.
Qual livro?
O Príncipe.
O Príncipe, exatamente.
Mas você achou que eu não sabia.
Por um segundo.
Tive que pensar.
E nesse livro que todo mundo conhece, tem aquela famosa frase, os fins justificam os meios. O que acontece é que os fins não podem justificar os meios, senão você vai acabar fazendo coisas terríveis. Se você levar até a última consequência, no caso, por exemplo, o fim desejado por Hitler era que a humanidade não tivesse doença. Isso é bom ou ruim? Pô, isso é bom. O fim, no pensamento de Hitler, era nós vamos tirar tudo que não presta, aí quando um ser humano se relacionar com outro, vai sair um filho já com DNA bom, porque o que não presta foi retirado. O fim era bom, mas o que, que ele usou como meio para realizar? A pior coisa que a gente tem na nossa história recente. Então o fim não pode justificar o meio? O que aconteceu com Raab? Vamos para a Bíblia.
Raab.
O que aconteceu isso, Diego? Com Raab? Antes de ir para a Bíblia, Paganelli, mais uma, por favor.
Você viu? Não sabia onde estava o texto.
Eu sei aonde tá. Tá no iPad.
Amém.
Nós estamos nos últimos momentos, no último bloco. Eu não quero deixar vocês sem resposta, embora daqui...
Tá gravando?
E embora daqui com algumas dessas perguntas complicadas, né, na cabeça. Pra pergunta do assassinato do amigo, né, do matador... É uma pergunta tão complicada quanto, por exemplo, quando você ganha uma gravata horrível de alguém que te deu com todo carinho e essa pessoa te deu aquela gravata horrível e ela te dá a gravata e você olha pra gravata e você fala assim, meu Deus, tomara que ela não me pergunte nada.
Mas ela sempre pergunta.
Mas ela faz. Ela pergunta, gostou? E aí, às vezes ela conta uma história triste, como ela comprou a gravata, né?
Foi
difícil, achei, foi maravilhoso, comprei, dividi em 3 vezes. E aí ela fala isso e pergunta pra você, gostou da gravata, o que você faz?
Gostei, né? Ou quando uma irmã da igreja corta o cabelo e faz a mesma pergunta.
Olha o que o Paganelli falou. Falou assim, ó, gostei da sua intenção.
Você viu?
Se saiu bem, mas esse se saiu bem é mentira ou não é?
É mentira ou não é?
É mentira ou não é?
É verdade, ele gostou da intenção.
Eu não estou usando uma verdade para enganar a pessoa? Por exemplo, eu posso falar a verdade para mentir. Eu já cantei com Arautos do Rei. O CD estava alto no carro e eu cantava junto com eles. Certo?
É verdade.
Não é verdade?
É.
Mas eu nunca cantei lá com eles. É possível usar uma verdade para falar uma mentira. No entanto, não se desespere. Mas isso é para mostrar para vocês que há situações na vida em que não há uma saída moral. Há situações na vida em que não há uma saída moral. É o caso de Raab. Qual era a situação dela? Os espias estavam na casa dela e aí chegaram para ela e perguntaram,
E aí, cadê o povo de Israel que estava com você aí? Ela falou, não sei de nada. Um homem chamado Benjamin Constant, um francês, um filósofo francês, ele diz que se você disser para o matador aonde está o seu amigo, essa resposta é mais imoral do que mentir, por exemplo.
Mas é Benjamin Constant.
Benjamin Constant falando.
Saber okay? De Deus.
Essa é a opinião dele, exatamente. Ele está dizendo assim, ó. Há situações em que qualquer opção que você vá, qualquer, não tem para onde você ir, você vai ter que acabar batendo de frente com a lei. E aí o que, que você faz? Aí a resposta do mundo vem de Immanuel Kant, um filósofo que diz assim: você sabe o que é a verdade, você quer dizer a verdade, mas há certas situações em que a verdade pode ser extremamente imoral e nestes casos justifica-se fazer o que o Paganelli falou. Dá aquela desviadinha. Gostou da gravata? Nunca vi uma gravata dessa na minha vida.
Nunca vi. Igual essa, eu nunca vi.
Eu tô falando a verdade. Com isso, eu estou dizendo assim, ó. Eu quero falar a verdade, mas nessa situação, ela não existe opção boa. Então, eu estou escolhendo a menos pior. Ele diz assim, o Kant diz assim, ó. De alguma maneira, você está pagando uma homenagem, vamos dizer assim, à lei moral. Você está dizendo assim para o universo, eu quero fazer a coisa certa, mas não me deram essa opção. Se eu ficar, o bicho pega, se eu correr, o bicho come. Eu não tenho opção. Se eu fizer nada, eu peco. Se eu fizer alguma coisa, eu peco. Então, qual opção eu escolho? Ellen White fala que sempre que a gente tiver uma dificuldade de escolher, ela diz, escolhei pelo quê?
Pelo amor.
Pelo amor.
A Bíblia também
fala. E ela fala assim, ó, é melhor errar.
Opa!
É melhor errar pelo amor do que pela justiça. Por que que ela fala isso? Porque ela sabe que tem horas que você vai ter que errar porque as opções são todas erradas. O mundo gira isso pra você, gera isso pra você. Por duas razões, a gente tá no mundo caído e segundo a sua natureza é pecaminosa. Não tem como escapar, por isso que a gente precisa de Jesus como Salvador.
Precisa de Jesus como Salvador.
Ok?
Que foi o que ele falou, professor de matemática ali, que a gente está num mundo mau.
Isso. Por que que isso é importante? Porque eu, como cristão, posso fugir dessa situação. Não vou conseguir sempre, mas posso lutar, entendeu? Se eu vejo que a situação vai me levar para um lugar onde não tem saída, eu já evito aquilo, certo? Eu evito, eu busco evitar. Mas o dia que não tiver jeito, daí esta é uma opção. Mas a Bíblia tem uma resposta ainda mais excelente do que a de Immanuel Kant.
Antes da resposta mais excelente, porque essa é de Kant.
Essa é de Kant.
Vamos então para a Bíblia. Só falando de Raabe, Raabe está em Josué, capítulo 2.
Ok. E aonde que está o outro texto lá de confessar? Que a gente...
Provérbios 28, 13.
Eu te falei, seu miserável.
É, a gente olhou ali. É isso.
Fala.
É legal falar esse negócio aqui, porque de vez em quando chegam uns pregadores citando o texto de cor, etc. A igreja fica impressionada. É só decorar antes, gente. Fala de cor. Pronto, fácil de fazer isso. Então veja, Raabe é o seguinte... Em Raabe, a Bíblia não faz juízo de valor, ele só conta o que a menina fez.
Ele não faz juízo de valor.
Conta o que a menina fez, a menina não era da igreja. A menina não era da igreja, não, o que ela ia fazer?
Não era da igreja, a menina era prostituta.
Ah, você tá de preconceito, cara, eu não admito falar assim da menina.
Eu tô querendo dizer pra você que ela vivia uma vida distantíssima.
De Deus, ela não tava...
Da vida do povo de Israel. Ela não sabia os hábitos do povo de Israel, ela não sabia o que, que Deus falava, ela não sabia das leis de Deus, ela sabia de uma coisa. Esse Deus está vindo aí, está arrebentando com todas as cidades que ele passa pela frente.
E eu não vou mexer com gente desse povo.
E naquela época a guerra era entre deuses, não era entre reis. Então era um Deus contra o outro, era sempre Deus contra Baal. Então esse Deus de Israel, ele é mais poderoso do que todos. E ela falou assim, eu quero ficar do lado desse Deus, embora ela não conhecesse nada a respeito dele. E ela usou as ferramentas que ela tinha.
Ou
isso
seja,
não quer dizer que
Deus está usando ela como exemplo.
E que Deus está usando ela como exemplo.
Não tá, Deus só está contando a história.
Ele só está falando, foi assim que aconteceu.
Mas a gente não, a gente já fala, olha Raabe. Epa. Ela nem é Paulo, ela nem é João, ela é a prostituta, mas você pega ela porque você está precisando comprar um CD ali, né?
agora você imagina Raabe falando
ela
assim...
Ela nem era profeta.
A destruição das cidades era evangelismo que Deus realizava, porque assim ele chamava atenção. Então, quando ela atendeu o apelo de Deus, Deus falou assim, quem quiser me aceitar, vem aqui na frente, ela foi. Ela falou, eu quero fazer a vontade de Deus. Aí Deus fala assim, tudo bem, só põe o cordão vermelho aí, né, e fica do meu lado.
E a primeira coisa que fica do lado de Deus que ela pôde fazer foi esconder os espias. Foi o jeito dela de fazer isso, porque ela não sabia como fazer. Deus julga o quê, Júnior?
A intenção do coração.
A intenção do coração. Também.
Imagina se Deus falasse assim, ó. Rabi, é isso que eu fazia. Salva meu povo. Ah, tá bom. Rabi, onde estão eles? Já foram. Aí Deus fala, epa! Mentiu.
Queima.
Morre, Rabi.
Isso. Uma pessoa que no coração não sabia o que fazer. Rabi
dizer, oi.
Mentira pra ela não é que nem é pra gente. Ela não sabia o que fazer porque ela não conhecia. Ela era de uma cultura pagã. Tem culturas pagãs, Júnior, que a glória está na mentira. É o caso de uma tribo que tem lá, que tinha lá na Indonésia,
Nova Guiné,
onde eles prezavam a mentira. O homem escolhia o cara que ia casar com a filha dele pelo mais mentiroso. Só pra você ter uma ideia. Ela fez, na intenção do coração dela, o que ela queria, o que era pra agradar esse Deus. Ela pensou, vou agradar esse Deus, vou fazer a vontade dele. Só que ela fez daquele jeito lá. Aí agora Deus fala assim, tudo errado, hein? Vou ter que matar você, senão o povo lá em 2012 não vai saber o que é mentira e o que não é.
Vou ter que matar.
A Bíblia só está contando a história, não está desculpando Raab.
Nesse momento, alguém da plateia levantou a história de Sansão, dizendo que Sansão mentiu por várias vezes e só foi perder a sua força depois de ter mentido já 6 vezes e então ter ficado sem cabelo. E a resposta que demos é a que segue.
Certo. Então é isso mesmo, ele procurou aquilo. Deus falou, não vai casar com filisteia.
Só para saber, Sansão não quebrou o nazireado dele.
Não era pra casar, Diego.
Não era. Não, não, muito antes.
A gente sabe dessas coisas aqui também.
Do quê?
Sei que não é pra casar com a filisteia.
Certo. A gente também entende esse linguajar.
Mas não tem na igreja, etc. Sansão pensou.
O problema de Sansão é que ele quebrou o nazireado dele quando ele matou o leão. E ao voltar, ele encontrou um favo de mel no leão e ele meteu a mão. Nazireu não pode tocar em bicho morto. Ele não perdeu a força porque cortou o cabelo dele. Ali foi o fim da picada. Ele já tinha quebrado o nazireado dele quando meteu a mão no cadáver. Só pra você ter uma ideia. Quando ele tava mentindo, ele já tinha ido há muito tempo.
Mas quando ele de Deus volta a falar a verdade, ele tá... Já a gente vai falar disso? Ele tá deixando de pensar em si mesmo. Ele falou assim, Deus, isso, me entrego agora. Faz de mim o que o Senhor quiser. Eu confio no Senhor e vou falar a verdade. Que é o que a gente já ia falar daqui a pouco. Mas olha só como é que a mentira para Deus, ela não é mais ou menos. Tudo que a gente falou aqui, esses casos de passar na frente da fila, do hospital público, etc. Deus não gosta disso. Veja o caso de Ananias e Safira. O caso ali foi mentira. Eles falaram assim, ó, vou vender a nossa casa e vou dar tudo como oferta para a igreja. Eles venderam. Na hora que pegaram o dinheiro na mão, eles falaram, não, é muito dinheiro, vamos dar metade. E deram só metade de oferta. E aí Deus matou eles, não foi isso? Por quê? Porque eles mentiram. Só pra gente entender como é que Deus olha a mentira. Deus não matou porque deu metade de oferta. Eu posso torcer o texto e falar que isso é um texto de mordomia cristã pra você dar tudo de oferta. O texto não tá falando isso. Certo, Diego?
Certo.
O texto está dizendo o seguinte. Você podia ter dado metade de oferta, podia ter dado nada de oferta. O problema é que vocês disseram que iam dar tudo de oferta. E se vocês disseram isso, vocês mentiram para o Espírito Santo. Então olha a ideia que Deus faz. Davi, lá, quando foi se refugindo lá, fugindo de Saul, ele se refugiou lá nos profetas, ele mentiu. Ele mentiu por não confiar em Deus ali. Não
vou confiou. Ler o texto de Ellen White.
Sobre isso. Davi.
Em Patriarcas e Profetas, no capítulo A Fuga de Davi, Ellen White diz as seguintes palavras a respeito de Davi, nessa situação específica. Fala assim, foi o primeiro erro de Davi ter em Nob, como é que é o nome da cidade? É Nob mesmo, né? Porque aqui estou lendo uma outra versão.
Está lendo em inglês. Perdoa, perdoa.
O primeiro erro dele em Nob foi não ter confiado em Deus. Primeiro erro dele, não ter confiado em Deus e ter enganado o sacerdote foi o seu segundo erro. O que que levou o segundo erro? O primeiro erro de não confiar em Deus. O grande problema da mentira é que a mentira, ela sempre é uma ferramenta que eu uso para me defender. É sempre uma ferramenta que eu uso para me defender. E se eu não confio em Deus, eu vou usar tudo que eu precisar para me defender. Mas se eu confio em Deus, quem é meu escudo? Diz o próprio Davi.
É Deus.
O que Deus falou para Abraão lá em Gênesis 15? Eu sou tua proteção, eu sou o teu escudo. Quando eu minto, eu digo, eu tomo nas minhas próprias mãos a minha vida, uso as ferramentas que eu tenho na mão para tentar me defender, e nesse ato eu só estou pensando em mim, e eu passo por cima de todo mundo, até da velhinha na fila, se for preciso.
Eu estou pensando em mim.
Em mim. Qual foi o resultado do pensamento em mim de Davi?
Saul foi lá e matou todos os profetas. Se ele falasse a verdade, diz a própria Ellen White, se ele falasse a verdade, os sacerdotes poderiam se defender e criar um plano da vinda de Saul. Mas eles foram pegos de surpresa porque Davi não falou a verdade. E aí a morte dos sacerdotes ali foi por causa
da mentira de Davi. A Bíblia não está fazendo juízo de valor. Ela deixa você não, fazer, Bíblia, ela só conta a história.
A Bíblia não esconde o pecado dos homens.
Exatamente, ela está falando, olha só o que Davi causou, olha o problema que foi, mas ela não está dizendo isso, ela não está interpretando a situação, ela só está contando. Aconteceu assim?
Ela não está assim, falando assim, ó, faz igual porque Davi fez, faz igual porque Raabe fez. Não é para seguir Raabe. Raabe não era para seguir, gente, é para seguir Cristo. É isso, não é? Então veja só, gente, algumas coisas que a gente falou aqui, a gente tem que parar mesmo. Não tem jeito. Algumas coisas, aí é você com Deus. Você pode até continuar, etc. CD pirata. É você com Deus. Mas vê bem aí no seu coração. Nosso amigo aqui, ó, que tá tocando pra nós hoje, bonito. Vem tocar esse negócio aqui pra ver se faz barulho. Só pra isso aqui. Pra tocar bonito aqui, ele entregou a vida dele a esse ministério. Ele fica ensaiando quantas horas de ensaio pra tocar desse jeito? Quanto tempo? Quanto tempo que você toca? 20 anos. Aí eu quero pegar 20 anos de trabalho e eu quero pra mim. Fácil, rápido. Sem dar o devido valor a esse trabalho, porque tem realmente um valor. E é justo que a gente dê o valor. Porque se você não dá valor, acaba. Ele não vai conseguir fazer isso, ele vai virar pirueiro em Guarulhos, certo? Né? Vai terminar o Tietê direto, vai lá, e não toca mais. Por que não vai tocar mais? Porque não dá, o povo não compra o meu CD. Eu não posso. E acontece isso com muito cantor da nossa igreja, viu? Muito cantor da nossa igreja acontece, ele tem que parar. E aí a gente não tem música mais, fica difícil, né? Então é isso, a mentira causa várias coisas. Tem algumas coisas que a gente faz, olha só, no caso da eleição, você fica à vontade aí com a sua consciência, gente. Mas nós deveríamos eleger um governante que melhore o país.
E não que me beneficie.
Isso, não que melhore o telhado da minha casa ou que me dê uma dentadura. É? Mas muita gente faz. Ou que me dê barraca pro meu clube desbravador.
Certo.
Não é? Então veja só, você quando for votar, eu penso que você tem que votar para melhorar o Rio de Janeiro. Porque há várias pessoas precisando de melhoria. Tanto que os governantes estão recebendo a mensagem lá em cima. Eles estão falando, ih, eles nem ligam. Vai ficar à vontade aí. Pode pôr o crime no Ministério da Mas não importa, é outros motivos. E a gente fala assim, não, é tudo assim mesmo, a gente não faz nada. A gente não sai na rua gritando, a gente não faz mais nada, porque a gente acostumou, a gente acha normal, porque no fundo, a gente pensa, se eu estivesse lá, eu faria igual. Você não pensa isso, entendeu? Mas tá ali no gen, tá ali. Tem coisas que a gente já faz normal, já faz igual. A gente já minto.
Que nem sinto.
Que nem sinto. Você nem sente e já vai fazendo. E isso é muito perigoso para nós que decidimos batalhar em outro exército. Para nós que decidimos batalhar no exército de Cristo. Você sabe por que os evangélicos estão sendo vistos aí com poder pela Rede Globo agora? Tem notado? Tudo é evangélico, não é? Os evangélicos estão cantando lá, etc. Por que eu estou falando isso? Os evangélicos estão sendo levados em consideração. Por quê? Porque já tem um estudo que CD de evangélico vende mais que os outros. Porque eles não ficam fazendo cópias. Eles vão lá e dão preço. Aí a força começa a crescer. Deus falou assim, ó, se vocês seguirem os meus mandamentos, as outras nações vão ver o poder e a inteligência que nós temos. Eles vão ver. Mas aí Satanás não quer deixar isso. Satanás, ele quer cortar ali. Entendeu? Ele quer colocar alguma coisinha pra gente não ver o poder de Deus. Então, gente, é o seguinte. A gente já tá acostumado com várias coisinhas aí, com vários detalhes, com vários... Esse ano é ano de eleição, esse ano é ano aí de política. Eu acho que a gente deve pensar bastante o que a gente vai fazer, olhar, assistir o jornal aí. Porque a gente tem que melhorar as coisas, a gente tem que ser mais consciente. Você não acha isso aí, Diego?
Eu acho, inclusive, que a gente... O próprio título do tema de hoje, que é Minto Que Nem Sinto, a gente podia substituir por uma outra expressão. Vou tentar falar de outro jeito, que é... Eu penso tanto em mim que eu nem sinto. Por isso eu acabo mentindo sem sentir também. Eu me coloco tanto em primeiro lugar que eu nem percebo que eu estou fazendo isso o tempo todo. E eu sou capaz de dizer uma coisa falsa, dizer uma falsidade para que eu me privilegie, para que eu me beneficie. Isso está tão em mim que eu nem percebo mais isso. Mas nisto eu estou demonstrando falta de confiança em Deus. Eu não estou demonstrando aquela frase de Paulo que diz assim, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim.
É difícil, hein, Diego? Cristo deixar acontecer mesmo, né? Ó, Deus, deixa. Eu me entrego nas tuas mãos. Que é o que a gente falou hoje de manhã aqui, né? Deixa. Porque o Senhor, nosso Deus, ele é o único Senhor. E o que, que esse Senhor diz, Diego, lá em Provérbios?
Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aos que as confessa e deixa, Júnior.
Confessar é falar a verdade.
Confessar é falar a verdade.
É isso aí. Tem você coragem de falar a verdade?
Tem você coragem de dizer quem é você realmente? Uma vez eu estava conversando com uma outra pessoa, e aí eu falei assim, era até outro pastor. Eu falei assim, vou colocar um adesivo, preciso comprar aquele adesivo da Igreja Adventista para pôr no carro. Aí ele falou assim, que é isso, tá doido? Eu falei, por quê? Se você pôr o adesivo da Igreja Adventista no carro, todo mundo vai ver você fazendo besteira aí no trânsito, você xingar alguém no trânsito, e aí? Eu falei assim, ó, se por acaso eu xingar alguém no trânsito, eu quero que as pessoas vejam que eu, como adventista, também peco. Porque a pior coisa é você fingir que é santo.
É a pior coisa, né, Diego?
A pior coisa é você posar de santo quando você não é santo, você é pecador.
Você sabia que por causa disso, Diego, nós pastores... Vou falar agora.
Fala.
Vou falar.
Fala.
Posso falar?
Pode.
Muitos de nós, pastores, a gente vive um personagem, Diego.
É verdade.
Sabe?
Uhum.
Porque a gente não pode ser quem a gente é de verdade, porque a igreja não aceita.
É verdade.
A igreja quer o estereótipo de pastor, aquele que não aceita, que não faz nada errado, que tá tudo certinho. E aí a gente posa, e aí fica um prejudicando o outro. A gente posa como se não errasse,
isso.
E a igreja quer alguém que realmente não erre. E vamos, todo mundo...
Uma história que aconteceu aqui no Rio. Vocês lembram daquele italiano... que morreu atropelado por um ônibus quando foi assaltado por um trombadinha. Aconteceu uns 3, 4 anos atrás, vocês lembram, né? O trombadinha apareceu alguns dias depois numa delegacia e a reportagem dizia que ele se entregou. Quando eu ouvi falar que o italiano morreu porque um trombadinha assaltou e ele estava correndo atrás e foi atropelado, eu pensei, nunca vão pegar esse cara. Nunca vão saber quem foi esse menino. Aí quando o repórter falou que ele se entregou, eu falei... Se entregou? O que faz um cara desse se entregar? Ele podia sumir no mundo, ninguém ia saber que foi ele se entregou. Aí eu fui lá ver, né? Olhei pra televisão e fui ver. Aí entrou o menino com uma bermuda, mas uma camisa social abotoada aqui em cima e uma bíblia debaixo do braço, e o pastor levou ele para se entregar. Na hora que eu vi isso, eu pensei assim, ah, agora vai posar de cristão. Só que na hora veio na minha cabeça, peraí, mas cristão é assim. Quem falou que cristão não é assim? Igreja é lugar para pecador. Nós somos pecadores e a gente está aqui porque a gente é pecador, não para pousar de santo. E a gente precisa ser mais transparente como cristãos. Confiar em Deus. Mas o que vão pensar de mim? Para de se preocupar com isso. Preocupe-se você em confiar em Deus e fazer a sua vontade. Ele não te decepcionará.
Amém.
Ele não te abandonará. Faça a vontade de Deus. Se coloque em confiança de Deus e não confie em si mesmo, não se coloque em primeiro lugar. E com isso nós estaremos lutando contra a nossa natureza caída, nossa natureza que diz eu, enquanto Cristo diz assim, aquele que quer me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a nossa missão, transparência e negação.
Quantos aqui ao vivo querem tomar essa decisão? Fala, Senhor, me ajuda aí que eu não consigo. Amém. Você que está ouvindo a gente aí agora, levanta sua mão aí e fala, eu quero estar do lado da verdade sempre, aconteça o que acontecer.
Corremos demais sem parar, sem parar, não há nem mais tempo de orar. A vida sem Deus vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erro, gestão, tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver, homens de retidão. Homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome de consciência, fiel ao dever, como a bússola é ao polo. Homens sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que caia o céu.
Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, porque na tua palavra nós encontramos a verdade, Senhor. Há muitas teorias nesse mundo, muitas versões da verdade, mas nós que somos pequenos, nós que, por mais inteligentes que sejamos, perto da tua sabedoria somos como loucos, Senhor. Nós dependemos exclusivamente de ti e da tua palavra. E é por isso que, no teu nome, nesse momento, nós queremos pedir que o Senhor nos desvista de nós mesmos. Por favor, Senhor, nos ajude a nos negarmos. Vivemos uma vida abnegada, uma vida em que nós não buscamos fazer a nossa vontade, mas a tua vontade. Uma vida de confiança em ti, Senhor Deus. Confiamos que o Senhor é quem está à frente e que se te honrarmos, o Senhor nos honrará de volta, como promete a tua palavra. Mas se cairmos e se falharmos como Davi, se cairmos e se falharmos em alguma coisa que nós nem percebemos estar errada como Raabe, que a tua misericórdia venha sobre nós. Que o teu Espírito nos ajude a confessar e assim possamos alcançar a tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém.
Amém.